Vamos abrir em Mateus 16. Mateus 16. Vamos começar em versículo 13. E chegando Jesus, aos pais de Cesareia de Filipe, entregou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. E disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus, respondendo, disse-lhes: bem-aventurado és tu, Simão Barjona, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai, que estás nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Essa afirmação de Jesus que para mim é a minha visão da igreja. Diz que: e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, ou contra a igreja. A minha visão, aquilo que eu vejo em termos da igreja de Jesus, é uma igreja vencedora. Não uma igreja aguentadora, que está somente a aguentar até a sua vinda ou qualquer coisa. Não é a igreja sofredora, mas uma igreja vencedora. Mas tudo é baseado naquilo que Pedro diz, a revelação que ele recebeu. A revelação era quem que Jesus é, porque não há outro padrão, não há outra base da nossa vitória se não for Jesus. E sobre essa revelação, sobre essa pedra, essa revelação, que a igreja vence. Vamos ler isso novamente. Quando Pedro respondeu, e diz em versículo 16: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Cristo é uma palavra que significa ungida. Uma palavra grega, assim, passado pelas várias línguas agora, mais latino, mas é Cristo, que em hebraico é Messias, mas fala do ministério do Espírito Santo, fala do poder de Deus em ação. Não é o apelido de Jesus. Às vezes as pessoas pensam que é Jesus, o apelido dele é Cristo. Jesus Cristo. James Reimer. Né? Mas não, é a descrição quem a pessoa de Jesus é. Okay? O que é que ele faz? Jesus, o ungido de Deus. Jesus, o poder do Altíssimo. Jesus, com um ministério específico. Okay. Por isso é logo a seguir, Jesus Cristo. Cristo, o Filho de Deus vivo. O ministério de Jesus foi profetizado no livro de Isaías. Podemos, se nós queremos, guardar esse lugar em Mateus, mas vamos para Isaías 61 e podemos ver o que Jesus faz. Okay? Ainda faz, porque o Cristo ainda, opera. O ministério de Jesus continua. Não é somente, no tempo de Jesus, pessoa humana, que esteve aqui, mas também continua nas vidas dos seus filhos. Isaías 61, logo no princípio, diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Essa é aquela Messias, essa unção, esse poder de Deus, ungiu para pregar as boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração e proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a procurar o ano aceitável do Senhor e a dia da vingança do nosso Deus, e consolar todos os tristes. Deus é bom. Às vezes a nossa ideia de Deus é aquela, Deus severa com aquela colher de pão ou de ferro, seja qual, à espera que nós erramos, e que depois, logo que nós saímos da linha, pumba, vem aquele castigo de Deus. Mas Deus não quer, não alegra-se em punir, mas demonstrar misericórdia para restaurar-nos, para nos levantar. E graças a Deus, essa é a unção de Deus, e essa que Jesus provou vez após vez, quando ele encontrou qualquer pessoa abatida, qualquer pessoa enferma, qualquer pessoa triste, qualquer pessoa amarrada, ele estendeu a sua mão e deu esperança, deu cura, deu libertação, levantou aquela pessoa. Porque essa é o Cristo. Esse é o ministério dele. Essa que a unção faz na nossa vida. Essa é aquela presença dele. O que é que Deus faz quando ele se encontra, quando ele entra na vida de alguém? Ele faz o seu ministério. O Cristo, o Espírito Santo, começa a operar e restaura. Quando fala sobre o Filho de Deus vivo, fala de pessoa. Porque Deus não quer somente experiências, Ele quer o relacionamento. Então, o relacionamento é com alguém. Não é somente que dá aquele pelo de linha, aquela... isso. Não é uma experiência espiritual somente. Há muitas experiências quando nós nos encontramos com Deus. Claro que é óbvio, é normal. Mas Deus quer que nós ligamos com uma pessoa, que é o Seu Filho. Que nós encontramos, que nós comungamos, que nós convivemos, que nós falamos, que nós... é um intercâmbio, algo, porque é algo pessoal. Por isso não há enteados no reino de Deus, não há netos no reino de Deus, há só filhos que conhecem a voz do seu Pai, que tem lugar na sua casa. Essa fala de intimidade, não fala de religião, não fala de cerimônias, não fala de regras a cumprir. Fala de um relacionamento de intimidade que ninguém consegue tirar isso de ti. Quando nós temos, não há mais dúvidas, não há mais questões, porque é algo real. Eu lembro quando eu aceitei Jesus na minha vida. Eu era muito incrédulo antes. Mas quando eu disse, Deus, se existe, entra em mim. Mude-me. Que eu não consigo mudar a mim mesmo. E aquela, a primeira sensação que eu tinha era que é isso mesmo. Não é? Era certeza. Ninguém deu a volta à minha cabeça. Ninguém estava a falar comigo, tentar de convencer-me, não é? Era somente aquela certeza interior, é isso. Ele existe. Que eu não tinha certeza antes. Mas Deus deu-me certeza. Porque é uma pessoa que relaciona conosco. E Jesus olhou para ele e disse: essa revelação não vem de ti, Pedro. Essa é mesmo Deus. Abriu os teus olhos espirituais, porque poucas pessoas percebem isso. Pois ele mudou o nome dele, para Pedro. Muitas pessoas pensam que Pedro é a pedra fundamental, principal da igreja. Mas não é. Eu vou mostrar. Vamos para 1 Coríntios. Primeiro Coríntios fica antes de 2 Coríntios. Capítulo 10. Quando fala sobre o tempo que Israel passou pelo deserto, diz que todos, em versículo 2, todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar, e todos comeram de um mesmo manjar espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Então, mesmo desde o princípio, desde o tempo do deserto, Cristo foi revelado como unção de Deus, como fonte da vida, como o que alimentava, o que iniciava a sua ser, que estava sempre a seguir, sempre presente. Mesmo passando por todas as tribulações no deserto, Cristo não estava longe. Diz que aquela pedra estava a seguir. Depois vem, vem aquela pedra novamente. Puxa, está aqui novamente. Não é? Tudo que eu preciso agora está ao nosso dispor novamente. Está aqui. Não é? Então a pedra é Cristo. Então Pedro, quando ele diz, não, tu és o Cristo. Ele estava a reconhecer, não, tu és a nossa base, a nossa alimento, a nossa curso, a nossa fonte. Claro, mais tarde Paulo disse, pois, essa pedra era Cristo que deu água no deserto. Era a unção de Deus, era o poder de Deus que estava a fazer milagres após milagres, dando sobrevivência, ajudando o povo a passar pelos grandes problemas e crises para entrar naquilo que era a sua vontade. Era o Cristo que estava lá presente. Agora, voltando para Mateus, e essa pedra torna-se aquela pedra angular, aquela pedra de padrão para todas as outras pedras, para todas as outras materiais usados na construção da igreja. Por isso, sobre essa pedra, a igreja é construída. Sobre a sua ação, sobre o seu ministério, o ministério de Jesus, a igreja tem a sua identidade. Quando alguém faz uma construção, e no tempo antigo, quando eles fizeram os templos ou as casas, a primeira coisa é fazer aquela pedra angular, pedra de esquina. Aquela pedra era aquela padrão e todas as outras pedras tinham de ser medida, aquela pedra. Porque é muito, muito fácil, se nós fazemos uma pedra de medida, aquela pedra angular, e depois fazer outra igual, e depois medir aquela terceira, segunda, o segundo pedra, depois de 10 ou 20 ou 100 pedras, há uma certa mudança. E no fim, não é nada igual da primeira pedra. Por isso, o nosso fundamento não é a vida das pessoas, a nossa, vamos dizer, a nossa padrão, não é da vida de alguém, mas de Cristo. Okay? Quando nós começamos a medir a nós mesmos segundo a vida de alguém, nós vamos ficar mal. Quando nós começamos a tentar seguir o padrão de alguém, eu vou dizer, nós vamos sair mal. A nossa vida vai ao torto. Nós temos que olhar para Jesus e pôr a nossa vida conforme a sua imagem. Essa é a imagem que tem que ser formada em nós. Não a imagem do pastor Jim, não a imagem de Tiago, nem de Seth, nem de Oscar. Ninguém é o padrão, ninguém é aquela pedra principal. Por isso, Pedro não é a pedra angular da igreja. É Cristo. Ele é a cabeça. Ele é o fundamento. E o nosso relacionamento tem que ser com Ele. E é aquela base. E porque cada membro da igreja está ligado a Jesus, está a ser conformado à sua imagem, eu vou dizer, nós começamos a encaixar uns com os outros. Além disso, nós somos tão diferentes que nós não temos nada em comum. Não é? Somos diferentes. Vem, não é? Nós somos de nações diferentes aqui. Nós somos de, não é? Raças diferentes aqui. Somos de tribos diferentes. Temos alentejanos. Temos de nordentes. Temos de Porto, temos de Benfica, temos de Sporting. Não é? Nós somos muito diferentes, não é? Aqui. Mas quando nós somos conformados à sua imagem, a imagem de Cristo, e essa obra faz, então, mesmo com as nossas diferenças, somos irmãos, somos assim ligados. E essa ligação é a sede da ligação familiar, a sede da ligação nacional, a sede da ligação cultural. Não é? É muito acima. Porque é aquilo que é o Deus a trabalhar na nossa própria vida. Se nós queremos ser uma igreja vitoriosa, nós temos que ter um certo entendimento do que é a igreja. E como que a igreja se junta, como que a igreja é construída. Porque realmente, a igreja é, como disse aqui, em Mateus 16, é edificada. Igreja não é um monte de pedras. Não é? Talvez começamos assim. Fomos tirados daquele lixo porque pedras se encontram no chão, não é? Debaixo da terra. E a nossa vida primeiro tem que ser limpa. Mas quando uma pedra sai da terra, cheia de, não é, aquela pó e sujidade e coisas assim, ruínas e tudo, aquela pedra também não encaixa de lado nenhum, porque tem aqueles feitios, aqueles bicos, aqueles altos, aqueles baixos, aquelas partes mais difíceis. Uma coisa que eu tenho aprendido acerca de nossa gente é que nós somos muito complicados. Alguns são mais complicados do que os outros. Mas todos são complicados. Todos são difíceis. Por isso, não é? Eu não conheço nenhum casamento em que não há brigas. Porquê? Porque somos complicados. Nem duas pessoas, não é, que amam muito um ao outro têm, não é, uma certa facilidade em andar juntos. Não é? Essa é a realidade. Porque somos pedras brutas. É? Somos pessoas brutas. Não é? Que tem que ser limada, tem que ser cortada, tem que ser preparada, tem que ser tratada para encaixar com qualquer pessoa. Vou dizer, nós não somos boas pessoas. Nós pensamos que somos boas pessoas, mas nós temos um outro lado que não é muito boa. E aquele lado tem que ser tratado. Okay? A nossa vida tem que ser tratada. Mas Deus nos encontra como não somos. E até que Ele nos gosta. Ele pega-nos, não é? De qualquer condição. Não se importa para Ele. Porque Ele encontra em cada pedra algo precioso. Ele encontra, não é, em qualquer vida o seu propósito. Diz, não, essa pessoa tem muito potencial. Vocês têm ouvido, não é, que alguém diz, tu tens muito potencial. Que significa? Quando alguém diz isso a mim, diz, eles estão a dizer que eu não tenho chegado a lado nenhum. Eu tenho muito potencial, mas pronto, agora estou muito, né, bruto. Né? Não. Cada pedra podia ser, podia encaixar num grande templo, numa grande casa. Se nós somente colocamos muitas pedras tiradas do chão, num sítio, criar um grande monte, não temos uma igreja, não temos uma casa, só temos um monte de pedras. E às vezes as pessoas pensam que a igreja é somente uma reunião. Não é. A igreja é um lugar onde juntamos. Não é. As pessoas dizem, ah, eu vou à igreja. Não. Vai à igreja, porque nós, eu vou juntar naquele monte das pedras. Mas a igreja é uma casa espiritual. É um edifício. Vamos para 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 2. Vamos começar em versículo 4. E chegando-vos para ele, a pedra viva, chegando a Jesus, que é a pedra viva, okay? Reprovada, na verdade, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. E vós também, falando de nós, como pedras vivas, sois edificadas casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Então, nós somos aquelas pedras. Cada um de nós. Somos vivos porque nós nos encontramos um dia com aquela pedra viva que é o Filho de Deus, Jesus. E porque nós éramos assim, nada assim, mortos, fomos tirados daquela terra, fomos dados a vida, agora Deus quer que nós sejamos encaixados, que nós encontramos um nosso lugar no seu edifício, a sua casa. Agora ele vai fazer isso. Esse é o trabalho do Cristo. É o trabalho do ministério de Jesus. É o trabalho dele na nossa própria vida. Não é a vontade de Deus que nós ficamos só, mas que nós somos edificados. Que significa, eu tenho que estar junto a alguém. Caramba. Agora eu tenho que encaixar com alguém. Eu não posso andar assim, sou eu e Jesus e mais não. Não. Uma pedra não faz a casa. Tem que fazer parte. Tem que ser edificada. Porque nós somos pedras vivas, às vezes nós fugimos de mão. Deus pega-nos e nós saltamos. Diz, ei, tem que andar atrás daquela pedra novamente. Traz novamente e pum, salta. Porque somos vivos. Mas quando nós descobrimos que para ser uma igreja vencedora, nós temos que ser edificadas sobre a rocha. Nós temos que fazer parte do seu propósito para o seu povo. Deus tem uma ideia da igreja. Não é uma igreja ruína, não é uma igreja, uma ideia triste, não é uma igreja, uma ideia assim de mágoas. Ele tem uma ideia da igreja, não é? Que é uma vencedora, que rompe com as portas do inferno, que destrói toda a obra satânica nas vidas das pessoas, como é a vida na sociedade. Deus tem uma ideia grandiosa da sua igreja. Quando Ele vai nos buscar, Ele vai buscar uma igreja vencedora, não uma igreja derrotada. Por isso Ele faz tudo para que nós podemos ficar assim no nosso lugar. Se há áreas que têm que ser tratadas, deixe Deus tratar. Se há áreas que têm que ser cortadas, limadas, polidas, deixe Deus fazer isso. reconhece que cada um de nós precisamos dessa obra na nossa própria vida. Porque nós, sem isso, eu vou dizer, cada vez estamos mais isolados. Porque às vezes, e essa é a minha experiência, mesmo até na sua própria família não encaixa. Mas Deus, com a sua misericórdia, diz, não, eu vou fazer algo. Eles não vão somente encaixar na igreja, mas eles vão ser uma bênção em qualquer lugar. Seja na família, seja no trabalho, seja na vizinhança, seja em qualquer lugar, eles vão fazer ser uma bênção, porque em vez de ser aquela pedra bruta, eles vão ser polidos, uma pedra preciosa que brilha, resplandece a luz de Deus. É interessante que ele diz que essa igreja que é fundada sobre a revelação, o ministério de Cristo, o ministério do Espírito Santo, essa igreja vencedora vai confrontar as portas do inferno. É interessante. Às vezes pensamos que as portas vão atrás das pessoas, não é? Eu nunca vi uma porta a perseguir-me. Eu tenho batido a cabeça na porta, não é? Às vezes eu... Principalmente aquelas portas de vidro. Eu já tenho feito isso, não é? Mas a porta não vai me seguir, não vai atrás de mim, não me ataca, não é? As portas, em termos da Bíblia, principalmente no Velho Testamento, têm um significado. Foi nas portas da cidade que os anciãos juntam para fazer decisões, planos, estratégias para a guerra, juízos. Quando houve qualquer coisa importante, os anciãos, né, juntaram a porta da cidade. Então é um lugar de, vamos dizer, de juízo, um lugar de decisões, é um lugar de estratégia. Já quando eu falo sobre os portos do inferno, eu estou a referir os conselhos do inimigo, os planos que o inimigo tem contra a minha vida e contra a vida dos outros. O plano para mal, o plano, aquelas ideias ruins, aquelas estratégias do inimigo para me derrotar, porque a Bíblia refere, não é, que o plano do inimigo... Não é? Aquilo que o inimigo quer fazer em cada vida é matar, roubar e destruir. Ele não é amigo de ninguém. Às vezes ele aparece como teu melhor amigo, mas é só para te enganar, para mais tarde destruir-te completamente. Não, tu não tens amigo nas trevas. Tu não tens nada assim ao teu favor com ele. Ele só quer uma coisa. Ele vai, né, fazer tudo. Ele faz os planos. Ele arranja esquemas e tudo para tentar né, infiltrar a tua vida e destruindo a tua vida completamente. Mas é a igreja que confronta isso e que destrói. Imagina. Se eu não faço parte da igreja. Imagina, se eu não faço parte da sua casa. Agora eu estou só perante aquele conselho. Agora eu estou sozinho perante aquele ataque. Como que eu vou enfrentar isso? Essa semana fui visitar um colega. Colega de, não é, que eu conheço já há 20 e tal anos. É o Leopoldo Mota, um pastor que tem fundado várias igrejas aqui em Portugal, um grande amigo nosso, e vários de vocês têm, na nossa rede de intercessão, vocês têm orado para a vida dele. Eles descobriram cancro no estômago, estava assim muito mal. Os filhos que estão todos com ele, o ministério e tudo, precisava de ajuda. Eu vou dizer, era mesmo aquele plano do inimigo para destruir aquela vida. Mas ele faz parte da igreja. Ele não somente é obreiro, nem é o pastor, mas ele também faz parte. Então, havia uma fila de pessoas para estar lá com ele, né, a visitá-lo. E nós tivemos, e Deus deu-nos palavras específicas, e nós oramos para a vida dele. Outras também. Porque naquele momento, ele sentiu, eu não estou só. Eu não estou só. Eu não estou nesta batalha sozinha. Eu tenho, né, a força de Cristo. Eu tenho aquele poder de Cristo ao meu favor. Porque a igreja está a enfrentar as portas do inferno. A Bíblia diz, quando alguém está doente, chama os anciãos da igreja para orar. Então, é a igreja em ação. Há muita gente que tenta enfrentar as coisas sozinhos. Às vezes, quando eles passam por alguma coisa, eles não envolvem, não falam com ninguém. Eles estão muito prejudicados, né? Porque fica só. Mas há, né, algo poderoso quando nós juntamos, dizer: não, eu faço parte de uma família, eu faço parte de uma igreja vencedora, e em conjunto vamos enfrentar isso. Vamos enfrentar isso. A igreja ataca as portas. Mateus 18, se nós continuamos com esse ministério de Jesus, versículos 18 a 20, ele começa a falar sobre a nossa autoridade. Diz que, não é, tudo que ligares aqui na terra será ligado no céu. Tudo que desligares aqui na terra será desligado no céu. Se dois ou três, não é, um corda aqui na terra será feito. Então ele começa a falar acerca do que realmente acontece quando a igreja age com o poder de Cristo. Ele diz que ele tem colocado debaixo dos nossos pés até serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo. Está colocado debaixo dos nossos pés. Não é? Há pessoas que têm interpretado isso como a sua posição individual. Então, age como um pequeno Deus. Eu consigo, eu. Não é? Mas eu vejo isso no plural, em que nós, em conjunto, nós conseguimos. Irmãos, precisamos dessa revelação. Como Pedro, os outros disseram outras coisas. Ah, tu és o João Batista. Outros dizem Elias. Outros dizem um profeta qualquer. Mas Pedro teve aquela revelação. E ele disse, isso é aquela revelação principal. É? E que a igreja em Cristo vencerá. Que nós em Cristo, que nós em conjunto em Cristo, nós temos a vitória. O inimigo tem os seus planos e sempre terá, mas Cristo na sua igreja vencerá. Amém? Nós podemos ver isso no livro de Atos. Igreja vitoriosa em ação. Necessidades não havia, porque cada um, não é, agia como membro de uns aos outros. Supremacidades uns aos outros. Porque sabia que fazia parte do edifício de Deus, a casa do Senhor. Não é? Estava a ser moldada segundo a sua imagem. Não a imagem de qualquer outra pessoa. Não a imagem de qualquer outra, não é, ideia. Mas de uma pessoa. Jesus. Eles agiram contra doenças, eles agiram contra espíritos malignos, eles agiram contra toda obra satânica E mesmo quando houve perseguição, eles não abandonaram as pessoas, mas juntaram para orar, para levantar as mãos, para ficar assim, em conjunto, num propósito. O plano do inimigo, e essa é qualquer estratégia de terrorismo, é tentar separar para atacar, isolar e depois ataca. E essa é a estratégia dele, porque ele sabe, o inimigo sabe perfeitamente que sozinho não conseguimos. Não conseguimos. A Bíblia fala tanto sobre a importância do nosso tempo juntos, a nossa ligação e tudo isso. Mas é baseado naquela revelação que quando nós largamos o nosso individualismo, a nossa independência, e nós nos identificamos com o propósito de Deus, a nossa vitória pessoal está incluída com a vitória de todo o corpo. E uma coisa que eu vejo na Bíblia é que Jesus, quando voltar, vai voltar para a sua igreja. É claro. Então, eu não sei acerca de vocês, mas eu quero fazer parte disso. Eu não quero ficar assim, fazendo a minha coisa qualquer, em qualquer canto. Não, eu quero fazer parte daquilo que Deus está a fazer em conjunto. Aqui na Terra. Que significa gente? Que significa o quê? Estando juntos com Ruth, requer uma certa mudança da minha parte. É verdade. Eu gosto muito dela, ela é muito simpática e tudo isso. Mas eu sei, para encaixar com qualquer, eu tenho que mudar. Tenho que mudar. Se eu fico assim, com os meus feitios e a minha maneira e meus achismos, e eu vou ter conflitos. Ela vai dizer uma coisa e, eu não concordo com isso. Eu vou discutir. Eu vou arregar, eu vou ficar magoado, eu vou ficar assim. Porque sou eu, E ela vai fazer a mesma coisa. E nós vamos ter, em pouco tempo, os costas virados e, eu não quero nada com ela. Infelizmente, muitas pessoas têm tido essa experiência na igreja, em que a igreja não foi edificada, era somente uma monta das pedras. Mas à medida que nós somos edificadas e as nossas vidas são transformadas, eu vou dizer, não há lugar melhor no mundo. E eu vejo isso pelas pessoas também, das pessoas que estão tão contentes e gozam e abraçam e tudo. É porque Deus está a tratar a sua vida e eles estão a encaixar muito bem. Eles estão a sentir aquela, isso é tremendo, Eles estão a sentir a presença de Deus, porque o nosso ministério como igreja é um ministério sacerdotal. Então, nós vamos ministrar a Deus e Deus vai ministrar a nós. E quando nós estamos assim, no nosso lugar, é um lugar de refrigério, é um lugar de que a nossa vida é tratada. A nossa revelação da igreja tem que ser essa. Que Jesus é o Cristo. É a pedra fundamental, a sua obra que em nós é fundamental. E quando Deus faz isso em cada pessoa e continua a limar, polir, são tremendos. São tremendos. Eu não quero conhecer o vosso lado mau. Não me interessa. Não me interessa. Cada um tem. Fazendo isso, focando nisso, vamos somente ficar assim mal. Mas conhecer aquela parte que Deus está a tratar e poder diz, uau, essa é tremenda. Essa é tremenda. Amém? E sabe, crescimento espiritual é que cada dia que passa, há menos lixo. Há menos bicos. Há menos áreas não tratadas, né? E há mais luz, há mais brilho. E aquela, essa é a igreja vencedora. Pois, o inimigo vem contra essa igreja. Não tem hipótese. Não tem hipótese. Porque eles levantam aquele estandarte do Senhor. Eles levantam com o seu amor. Eles levantam com o poder do Espírito Santo. O inimigo fica envergonhado e derrotado. Vocês querem fazer parte dessa igreja? Amém. Sabe o que? Em Apocalipse, lemos na primeira semana que nós começamos com este livro, descobrimos que Jesus, aquela pedra, não é, fundamental, angular, tem as chaves do inferno. Então não há hipótese que o inimigo vencer, que essas portas do inferno vencer, porque Jesus tem as chaves. Chaves para abrir e arrancar pessoas da sua miséria, daquela vida mal, né? Ele tem as chaves. Por isso ela é aquela pedra, quando nós estamos formados sobre aquela, né, experiência com Deus, aquele crescimento pessoal com Deus, também nós temos aquelas chaves, nós vamos vencer isso. Se o inimigo tem roubado, ele tem que dar 7 vezes. Né? Se o inimigo tem destruído, então ele tem que... Né? Porque as chaves estão nas mãos da nossa pedra angular. Sobre Cristo, não é? Cristo. Ele que venceu. Aleluia. Eu quero me lançar esse desafio a vocês. Porque nós somos, cada um de nós, temos, né, alguns que já estão vivos, outros que ainda estão a descobrir ou ser descoberto. Ser achado. Nós somos perdidos. Às vezes pessoas dizem, ah, eu achei Cristo, eu encontrei. Não, ele não está perdido. Nós estamos perdidos. Ele que nos, não é, encontramos. Então, como, quando nós somos cobertos, porque Deus sempre faz algo, não é? É um primeiro, é um ponto de partida. E talvez neste momento Deus está a mexer na tua vida e nunca tinha antes, nunca tinha pensado antes acerca de Deus, acerca de nada. Só tinha concentrado na tua própria vida. Mas eu vou dizer, hoje é diferente, porque hoje Deus está a mexer na tua vida. E Deus está a dizer, não, tu és muito mais precioso do que tu pensas. Tu és muito mais importante do que tu pensas. Eu posso fazer algo tremendo com a tua vida. Dá-me a tua vida. Somos vivos, não é? Então nós temos que deixar Deus a fazer. Se nós não queremos que Deus faça nada, então ficamos só. Mas se nós queremos que Deus faça algo em nós, nós temos que fazer um passo. Temos que dizer assim, Deus, é isso que eu quero. Começo a fazer isso em mim. E que é o primeiro passo. Podemos ficar em pé? Nós temos pessoas que estão aqui pela primeira vez e talvez não está habituada numa reunião assim, uma igreja evangélica, mas sempre damos a oportunidade que a pessoa responda a mensagem. Porque nós queremos, né, que cada vida, né, cada um de nós temos uma vontade própria. Deus não, não é? Viola essa vontade. Ele espera até que nós deixamos Ele fazer. Oh. O facto é que agora Deus está a bater a tua porta. Sabe que Ele não tem a chave para a nossa porta. Nós temos. Nós temos que abrir. Apocalipse 3:20 diz que Ele está à porta e Ele bate. Se alguém abrir, Ele vai entrar. Se alguém não abrir, Ele não vai abrir. Ele não vai entrar. Porque Ele nos respeita. E a obra que Deus faz em nós é segundo aquilo que nós queremos. Se nós queremos que Deus nos renova, que Deus nos salva, Ele vai fazer. Ele vai fazer. Que é importante que nós damos esse passo. Eu sei que podemos, cada um de nós podemos fazer no nosso cantinho, sozinho. Mas eu quero dar um desafio. Faz publicamente. Porque essa vai solidificar a vossa decisão. Quero que nós oramos uma oração em conjunto. E depois, quem fez isso pela primeira vez, com o seu coração, e querem que Jesus transformar a sua vida, então eu vou pedir a vocês a chegar aqui em frente. E vamos fechar os nossos olhos. E vamos orar todos essa oração em conjunto. Diz: Senhor Jesus, eu creio que Tu és o Filho de Deus. Eu creio que morreste e ressuscitaste dos mortos para me salvar. Senhor, perdoa-me todos os meus pecados. Entra na minha vida. Transforma a minha vida. É isso que eu peço. Em nome de Jesus. Amém.